Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Eram 6 horas da manhã quando Octavio, acordando, ouviu os capiras de Aloga, rem sob a janela do seu quarto.
Diziam:
seu Romão já disse que o mais forte no estudo é o Berazés.
Xé.
Narra. O mais forte de nós tudo sou eu. Seu Zériba mandou chama um capanga de fora, um tafurtuoso.
Mas cinza, o coitado.
Quietado, da gente do Dodo.
Foi nem Rodrigueiro que mandou chama Messê.
Não foi não, eu vim trazer um recado de Nhojucá. É por mod ele ir lá, combina as coisas. O diabo é que fica tal de eu perciso e me embora. Messê foi convidado para a festa.
Quem foi que convidou Messê?
Em um carro de Lima, mas não vou não.
Isso mesmo e pinchar de nerro fora.
Mas não vou. Eu quando vejo sangue fico tão patifinha que até chego a sêvio.
Não é, Palif?
Desanimado covarde, 274 a família Medeiros e ouvindo o nome do fructuoso liá-las palavras misteriosas, Octavio ergueu-se e abriu a janela. Mas já os dous caia, a pira se tinham afastado. Um deles conversava com o Trigueirinhos, que o ouvia de rosto carregado. O outro desaparecia na porta do pátio com um feixe de palmitos ao ombro. Meditando nas palavras que acabara de ouvir, Octavio julgou perceber a intenção oculta de um crime. Essa suspeita desvaneceu-se depressa. Que diabo? Pensou ele consigo. Se houvesse realmente tal propósito, os capangas não teriam tanta facilidade em falar nisso tão alto e junto-o a uma janela. O que é preciso é ir ter com o fructuosos. Segurar o bem e arrancar-lhe da guela toda a verdade, né? Octavio resolveu procurá-lo nesse mesmo dia. Quando entrou na varanda, deparou com Emun, que fazia um requeijão, sentada entre dois barres, um de leite coalhado, outro de leite fresco. Octavio pôs-se a ler os jornas, pensando ao mesmo tempo na entrevista com o fructuoso. Que verdade nega lhe iria revelar esse homem infame, que se vendia para o crime, como uma prostituta para o amor? A pouco pouco foi se reunindo toda a família. Estabeleceu-se a prosa. Entrou o Trigueirinhos preocupado, com os beiços esbranquiçados e as faces terrosas. Entrei, entanto, Nicota, a família Medeiros 275, rubicunda e serena, espremia num guarnolonaco olhalhar de leite com ligeireza e força, e tirava depois daí, já bem enxuta, para o leite fresco de um tacho. Em uma mais feliz da família pensava Octavio, observando Orona na sua copa sua rãs, não de menagere distraída e calma. Estavam assim, quando ouviram o rodar de um trole, chegavam os francos. Noemia estremeceu e aproximou-se instintivamente da mãe, como a pedir-lhe misericórdia e apoio. Momentos depois entravam na sala o coronel Sequeira Franco e o filho. O coronel era um velho robusto alto, corpulento, de barba farta a encobrir-lhe todo o peito, andar pesado e grandes mãos cabeludas. O filho, igualmente alto e forte, tinha o aspecto agradável, o olhar sereno, um sorriso bondoso e feliz de criança posto nos grossos lábios de um homem. O comendador apresentou a Noemia, dizendo-lhe: esta é que é vossa noiva. Ele corou a ela, sem levantar os olhos, estendeu-lhe a mão gelada e tremula. Houve um instante de silêncio que o coronel Cerqueira Franco se apressou em cortar, falando num tom alto, com certa intimidade e alegria. Voltando-se para o filho, exclamou: você tem uma noiva muito bonita. Carrece agora de tratá-lo bem, ouviu? Bonita. E 27 óreo a família Medeiros e comoda. Porque é tão licada que é de ser por força muito leviana. E cabe num canto do bolso de Júlio? Pouco depois, uma mucama chamou para o almoço. Enchendo o seu prato de quirera e dois e lombo de pulco, o coronel Franco prosseguia: dona Nicota, a senhora desculpe a franqueza. Eu, quando passei na cachoeira de Pirassununga ontem de talde, estavam caçando 3 peixes, e então apeguei de trazer um dourado para sua ial. E dirigindo-se imediatamente ao Trigueirinhos: seu sítio é bem bom. Eu já pousei aqui na vizinhança uma noite em casa de um chimbeva 4 moreno.
Bratiço!
Não me lembrava o nome, era casado com uma moça da Limeira. Or, que mulher fogueta! Os outros riram-se e ele continuou: estou ficando com os pés fria. 5 acho que é porque a varanda é de tijolo. Trigueirinhos: vocês não aquem fogo, não? Responderam: de vez em quando, no inverno, faziam fogo na sala de Yum Leviana. Leve 2 quirera, milho pisado.
e três quimpreram o verbo caçar por pescar. Ele cri e Eve. Designam por este nome na província as pessoas Neo Narichato. Cinco pés fria é assim que geralmente dizem na província. A família Memedeiros 276 lhe diz, Adrireda agora, a porém, em fevereiro, nem se lembravam disso. O coronel Franco prosseguiu falando sempre, ora das suas propriedades em diversos locarcas da província, ora do casamento do filho. A sobremesa disse ter ouvido de dois passageiros, no trem, grandes injurias a autoridades de Casa Branca, e também que haveria nessa cidade uma revolução de escravos. Isso é que era o diabo. Deveria dar crédito a semelhante boato, indagava ele, mastigando com a completa dentadura postiça o doce de abóbora-moranga servido em talhadas. Que não desse crédito, respondeu o Trigueirinhos. Tudo aquilo eram histórias de gente casteleira.
Bah, sim.
Bom, do entodo o dia reinou ele alegria entre os escravos do sertãozinho. Octávio não se pôde ausentar da família e desejou mesmo consagrar o seu tempo em favor de Noemia, por quem até então nada pudera fazer. Para isso conduziu o noivo da irmã para a sala dos homens, vazia nesse instante. Júlio sentou-se num canto do sofá. Octávio, arrasatando uma cadeideira, sentou em frente a Frenli e começou, ou uma exagerada mentirosa, 278 a família Medeiros. Vamos tratar de um assunto muito delicado. Princípio pedindo-lhe permissão para lhe fazer uma pergunta.
Paião. Reparou bem nos olhos da sua noiva. Júlio Franco olhou atonito para o futuro cunhado e respondeu depois, muito candidamente, se atinar com o motivo de semelhante pergunta.
Não, se tivesse reparado, poupar-me talvez o dissabor de lhe dizer estas palavras. Noemia tem os olhos vermelhos, inchado horas inteiras a chorar. O casamento amedronta-a. Ainda muito moça e de caráter um tanto volúvel. Receia não fazer ver feliz o homem que lhe impõe para marido. E natural, o casamento sem amor parece-lhe uma coisa bárbara, uma coisa assim como um patíbulo moral, onde tenha de sacrificar toda a sua vida. Nunca o tinha visto. O senhor ainda é para ela um estranho. Algum tempo de convivência bastaria, estou certo, para fazê-la aceitar com imenso júbilo tal resolução. Se meu pai consultasse a sua vontade, não sucederia nada do que se está passando. Responderia à honrosa deferência do coronel Cerqueira com duas palavras de recusa por perfeitamente explicável. Creio que as antigas relações entre ambos, homens sensatos, esperia a família Medeiros 279 oentes, ficariam como dantes. O contrário seria pueril. Não lhe parece? Júlio Franco limitou-se a acenar que sim com a cabeça. No seu olhar havia alguma coisa de indeciso e de errante, como a buscar um ponto em que se fichasse. Octávio concluiu. Talvez lhe pareçam tardias estas minhas observações, mas, não o conhecendo pessoalmente, não me atrevi a escrever-lhe. Trabalhei, contudo, para o mesmo fim em família, sem conseguir abalar a resolução de meu pai. Agora nada mais tenho a dizer-lhe. Se fui compreendido ou não, não sei, o senhor o dirá. Perfeitamente, respondeu Júlio, levantando-se. Parto amanhã cedo para as. Carlos Cid de lá escreverei ao comendador. E se estendeu lealmente a mão ao Octávio, que, apertando-a, sentiu com júbilo que tinha entre as suas a mão de um homem de bem. Já se ouvia lá fora uma grande algazarra, as crianças davam vivas. E a família do Trigueirinhos, irmãs, tias, primos, uma infinidade de pessoas, acabava de chegar para assistir à inauguração da machina. Nicota e Noemia foram ao encontro das senhoras, que abaixavam os olhos, acanhadas, não tinham nunca saído do interior, e torciam catados os lenços, olhando para o chão. Não houve conversa e dê vontade que se lhes comunicasse. Noemia e vinha trefegamente de umas para 280 família Medeiros ou as outras. Debalde todas as tentativas de distração, mistrou álbuns de fotografias, de gravuras, foi buscar flores, frutas, trabalhos de agulha, perdendo o comentário, secando inutilmente a língua, por fim. Não tendo mais que dizer de alegre nem que mostrar, sentou-se, queixando-se num bocejo de que os mosquitos lhe davam cabo da pele. E estendeu para uma das visitas a mãozinha muito alva, assignalada por uns pontinhos rubros. E a fechar os olhos, sonolenta, teve de usar regalar de espanto. A senhora, quem indolentemente mostrar a mão, desenroscou-se, dizendo com timidez. De certo é peririca.
Quebrou-se o encanto, daí em Deanima ou outra frase semelhante vinha boiar a atonana daquela pasmaceira, até que disseram todas para a casada machina. Nela estavam reunidos alegremente os brancos escravos. Muitos galhos de café e rua adornavam as paredes, se ao rumor da machina unia-se o rumor das vozes. Um estudante de Paulo, parente de Trigueirinhos, fez um discurso ouvindo-o. O Cavil lembrava-se do Azevedo, que se ali estivesse, não perderia a ocasião de botar retórica, mas infelizmente estava longe, ao lado de Eva, a falar e talvez na doce intimidade dos noivos. Fim da cerimonia da inauguração, volta Ram para a casa da residência, onde Nicota, a família Medeiros 281 ajudada bem a mãe, se serviram um jantar ao piparo. À noite, no terreiro, rebentou o samba. Um negro reforçado e coxo vibrava no tambor grandes pancadas ressoantes. Um velhote repempenicava o caracaxu, revirando alegremente os olhos. E no meio do barulho batuque, uma grande roda de negras e negras cantava num ritmo monótono, em que a melodia parecia nublar-se e se esconder-se de vez em quando, para surgir depois mais doce, mais sentida, mas igualmente fugitiva. As palavras repetiam-se sempre, sem significação, como mero pretexto para as modulações músicas. Os pajens puxavam fieiras e as mucamas saíam para a dança de braços caídos, saracoteando os quadris. Alguns escravos antigos, e já inválidos, assistiam de lado, contando entre si os deslumbramentos das coligadas. Dança complicada em que figurava um rei de manto roçagante, feito de paninho, 12 ministros de blusa cor-de-rosa e azul, e os 12 conguinhos de saiote corpinho, todos com capacetes de papelão, enfeitados de fitas e plumas velhas ou gorros de metim. O lembrava um. Ah! O Eurogenerá, suspirava outro. O general entrava fardado na dança, cheio de galões, numa casaca extravagantíssima. Da congada passavam a relembrar o vigor da famosa dança dos caipós. Nessa sim! 282 a família Medeiros, os negros trazem por cabeleira madeixas de crina de cavalo, por sobre camisas de meias frangalhadas, muitas penas e adornos vistosos. Os velhotos, coitados, relembravam essas coisas, enquanto as moças, num patuaço miúdo, iam e vinham à hora para trate, com meneios vagarosos e a redonda dos, repetindo sempre num tom cheio de melancholia o epedien a petinga a meu bem,